Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo, boa alvorada para o ouvinte do Cuscuz com Política, o seu podcast que fala dos bastidores da política pernambucana. Está comigo aqui o Márcio Didier, o popular Sapo. Tudo bem, Sapo?
Fala, meu caro. Tudo bem, graças a Deus. Tudo indo. Cheguei agora há pouco da física, né? Mas ninguém sabe se é de manhã, de tarde ou de noite que eu faço física, mas enfim. Cheguei agora há pouco, estou novo, zerado, bonito e joiado. Né? Então, vamos embora.
Mas prefere fazer física pela manhã ou à noite, Sapo?
É, quando eu tenho tempo. Quando tem tempo. Geralmente é à noite. Porque a academia onde eu faço, ela vai até 11 da noite. Então, na verdade, eu muitas vezes eu chego lá 10 horas e faço até as 11 para dormir. Depois é um pouquinho mais complicado. Mas tem que ser, né? É o Sapo 5.1. Ou então, 51. Uma boa ideia fazer física. Né?
Quem também está com a gente aqui é ele que quebra o corco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Tudo bem, Manuel?
Tu realmente vai continuar com essa saudação? Isso aí eu acho que é a coisa mais ridícula que o cara pode fazer. Isso é a pior forma de apresentar alguém, mas tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa alvorada, bom crepúsculo. E para você que estiver aí, boa obra barroca para você que estiver aí dentro do banheiro.
É, só o fato de você não gostar da saudação já credencia ela para se tornar fixa, viu?
Ah, de jeito nenhum. Nenhum apelido colou em mim até hoje, não vai ser este. Mas tudo bem. Saudações aí. Ó.
Pessoal, a gente hoje deve comentar aqui alguns assuntos que vão além de Pernambuco, né? Eu acho que nesse primeiro bloco, a gente não pode fugir muito da prisão que ocorreu na última terça-feira do deputado federal Daniel Silveira, deputado do PSL do Rio de Janeiro, que foi preso após mandado de prisão em flagrante, né, que foi expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, após o deputado Daniel Silveira publicar um vídeo, que já está fora do ar, inclusive, um vídeo de 19 minutos, onde ele esculacha, mete o pau no STF, fala mal de juiz, de um por um, falou mal de Fachin, falou mal de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, esculhambou todo mundo. E defendeu o AI-5. Logicamente, vídeo visto, isso aí deu margem para que o ministro Alexandre de Moraes visse o flagrante e determinasse a prisão dele. Ele está, até o momento que estamos gravando o podcast, ele está detido na carceragem da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É, e agora cabe ao Congresso se vai liberá-lo ou não, porque até na audiência de custódia ficou garantida a legitimidade da prisão dele. Vocês acham, então, que a Câmara deve manter a prisão do Daniel Silveira ou vai relaxar, não vai querer brigar com um dos seus pares? A Câmara ficou nessa encruzilhada. Peita o STF ou não?
Deixa eu antes de falar dessa questão da Câmara, é preciso colocar algumas coisas. Isso daí dá uma quantidade de pontas desse caso aí que você pode levar é muito grande. Primeiro, é o debate sobre o que é a imunidade parlamentar imunidade de opinião do parlamentar. É, muita gente está dizendo não, porque o parlamentar tá no direito dele de falar e tudo mais. O que eu acho interessante é que você tem 513 deputados, 81 senadores, e, no entanto, só um grupinho de 10 a 12, 13, né, sempre estão envolvidos com algum rolo no Supremo, por agressão a outro poder. Então, na verdade, isso não é, o que ele falou não foi a liberdade de opinião. O que ele falou foi uma série de discursos de ódio, incitando ódio, não é, num país que já vem radicalizado e que a gente precisa, na verdade, é serenar os ânimos. Não é? A gente não está precisando botar mais fogo, gasolina no fogo, para poder mostrar que é lacrador, que é isso, que é aquilo. Né? O grande mal do ser humano, que eu digo aí não é o caso só brasileiro, é você querer pegar uma fórmula pronta e querer reproduzir. Né? Então, o bolsonarismo está fazendo isso. Pegou o estilo de Bolsonaro, que é aquele estilo bate-levou, estilo da polêmica, estilo, como eu falei agora há pouco, lacrador, que essa palavra virou moda e tudo mais. Então, eles acham que podem ser igual a Bolsonaro. Só que, velho, é de uma forma... Isso é um brucutu, esse cidadão. Me perdoe, mas ele é um brucutu. E acha que pode, em vez da palavra, vencer pela força, pela grosseria e tudo mais. Não é o que ele fez com a policial lá no IML do Rio. Aquilo ali é uma pessoa que não tem noção de civilidade. É uma coisa absurda, que ele ficou peitando, dizendo que não ia botar mais quem era ela para poder falar. Um cidadão que falsificou já atestado para não trabalhar, um cidadão que já foi preso 60 vezes na Polícia Militar, que foi expulso da Polícia Militar, e agora se acha no direito de tratar todo mundo como se todo mundo fosse um cachorro de rua, que cachorro de rua tem que ser bem cuidado, inclusive. Não estou nem falando aqui, tem que ser... Então, ele acha que todo mundo, que ele pode pisar em cima de todo mundo, porque ele é um deputado. Só que ele não é um deputado, ele está deputado. E ninguém sabe até quando. Quanto à Câmara, eu acredito que a gente está gravando esse podcast e nas próximas horas vamos definir quando é que vai ser o futuro do Daniel Silveira. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, está bem dividida a Câmara, né? Entre livrá-lo da prisão. No caso, fez uma prisão, que eu acho também que poderia ter sido negociada essa prisão, não precisava ser da forma como foi, prisão em flagrante e manda prender e faz um escarcéu danado, entendeu? Então, a divisão do Congresso está dessa forma, entre preservar o Congresso Nacional ou preservar a harmonia entre os poderes, não é? Porque você pode também chegar... Sugeriram para ele pedir licença de 6 meses. Ele disse que não aceita, só aceita uma licença de 2 meses, né? Não mais que isso. Ou seja, então há uma intransigência, não é? E eu acho que o Congresso vai chegar da mesma forma que o Supremo chegou, unido. Vai tomar uma decisão unida. Mas, como todo mundo sabe, política é como nuvem, é como as nuvens, né? Entendeu? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Ninguém sabe de aqui até a hora da votação o que vai acontecer.
Essa questão aí do deputado tem muitas coisas a se avaliar. Óbvio, não é a primeira... Primeiro, ele criticou, fez um ataque frontal ao poder e ainda citou nominalmente ministros, inclusive um ministro que determinou a prisão, que no caso foi Alexandre de Moraes. Não há nenhuma novidade nisso, porque no próprio julgamento do Mensalão, o PT também desferiu diversas críticas ao STF, claro que em outro tom, mas nem um pouco a menos no sentido de questionar a credibilidade dos ministros, sobretudo do relator, o ex-ministro Joaquim Barbosa. Só que naquela época o tribunal estava, vamos dizer, se adaptando à mídia, à grande mídia, porque antes o tribunal não era tão mostrado, ele ganhou outra visibilidade a partir daquele julgamento.
Manoel, só posso fazer só um parênteses nessa questão. A diferença entre a época do que houve as críticas ao PT era a forma de atuação, mas não houve enfrentamento, não houve fogo sendo jogado no Supremo, não houve uma tentativa de diminuir o poder e subjugar o poder, como está havendo agora. Entendeu?
Bem, eu não estou querendo fazer. Não estou querendo falar isso como se os dois lados são iguais. Mas houve ataques à figura do Supremo. Dessa vez, os ataques à figura do Supremo foram muito mais duros e também há esse ataque à democracia, esse questionamento direto à democracia. O que é uma coisa muito pesada, mas a gente tem que se lembrar que um grupo de deputados, que esse deputado fazia parte, se elegeu com um discurso similar a isso, com um discurso quase de anarquia, vamos dizer. A gente tem que lembrar que o deputado Daniel, ele se elegeu com 32 mil votos, uma baixa votação. Se você pegar, por exemplo, um deputado estadual aqui em Pernambuco, todos, quase todos, tiveram maior votação do que ele. Dos 49 daqui, quase todos tiveram. No entanto, ele se elegeu deputado federal do Rio de Janeiro, muito ajudado pela votação que teve Carlos Negão, o nome dele?
Não, na verdade é Hélio Negão. Hélio Negão que tem uma história engraçada. Ele foi candidato a vereador, Manoel, teve 400 votos, né? E na eleição seguinte, para deputado federal... Teve 350 mil, quase, ou quase 400 e tal. Deu um pinote, porque ele é aquele que fica atrás do presidente Bolsonaro o tempo todo. Sempre que tem uma filmagem do presidente Bolsonaro, está o Hélio Negão atrás. E é uma figura bem simpática na Câmara. Ele é quase um popstar dentro da Câmara. Todo mundo quer tirar foto com ele e tudo.
Exato. Então, O Hélio Negão foi o que elegeu, também muito puxado por aquele movimento que elegeu o governador Witzel de última hora lá no Rio de Janeiro, né? Então, que nem está mais no poder, né? Com menos de 2 anos já foi impeachmentado e tudo. Mas, enfim, existe essa questão aí que muitos vão com seus argumentos de um lado, de outro. Não cabe a ninguém dizer se um está mais certo, um está mais errado. Você concorda com um ou concorda com o outro. A questão do julgamento, na verdade, aí entra a questão política. Bolsonaro não está feliz em ter que sacrificá-lo, mas ao mesmo tempo pode sacrificá-lo para fazer um gesto com o STF. O próprio presidente da Câmara está se colocando para fazer um gesto, não querendo contrariar o Supremo, afinal ele é réu em processos no Supremo, ele tem processos no Supremo sendo julgados. E todos esses componentes, na verdade, são os bastidores de uma decisão que está se protelando. Não está muito clara se o deputado Daniel vai ser cassado ou não vai ser. A própria quantidade de pedidos, né, para dar entrada no Conselho de Ética contra ele, se por um lado mostra muita gente de olho nesse caso, vários partidos entraram, a Procuradoria-Geral entrou, vários acionaram, querem acionar o Conselho de Ética, ao mesmo tempo mostra talvez uma falta talvez de uma coordenação central do movimento a favor da cassação dele. Então, isso daí é que pode de repente vir a beneficiá-lo, por incrível que pareça. Por maior que seja a quantidade de gente interessada em cassá-lo, a falta de uma organização central talvez o complique, ou beneficie, no caso, desculpa.
Veja só, essa questão do Bolsonaro defender e tudo, uma coisa é sintomática. Nenhum dos bolsonaristas, desde da hora da prisão até agora, se pronunciou, daqueles que estão sendo investigados no Supremo. Você não viu Carla Zambelli, não via Bia Kicis, você não viu Eduardo Bolsonaro, você não viu o próprio presidente Bolsonaro se pronunciar sobre isso. O máximo foi Carlos Bolsonaro dizer que fazia tempo que não ficava tão enjoado. Inclusive virou meme na internet e tudo mais. Então, de certa forma, o presidente Bolsonaro é muito pragmático, não é? Ele não quer nada que possa colar nele e puxar ele para baixo. Já tem um bocado de coisa puxando ele para baixo. Uma das coisas que a gente vai conversar no próximo bloco é a questão da vacina, não é? Outro é o auxílio emergencial, que vai ter que ser retomado, porque senão daqui a pouco ele vai começar a despencar nas pesquisas. E ele não quer mais uma coisa para puxar ele como uma âncora para baixo. Então, pode ser que abandone o barco e deixe ele à própria sorte, né, o Daniel Silveira.
Sobre essa questão de se pronunciar contra a prisão do Daniel Silveira, eu queria trazer para cá essa discussão agora. Algum parlamentar pernambucano já se manifestou, já se colocou contra ou a favor da prisão do Daniel Silveira? E além dessa prisão, já se pronunciaram sobre o comportamento do deputado tão assintoso contra o STF? Vocês já viram algo?
Na verdade, sobre o comportamento dele, eu acho que é geral a crítica. A crítica é o que há divergência é se o Supremo agiu certo ao prender ou se não, ou se agiu errado. O questionamento é esse. Tem uns que são muito mais ofensivos, Danilo Cabral, Tadeu Alencar se pronunciaram condenando veementemente. O vice-presidente da Câmara, André de Paula, Marília Reis, também foi muito crítica ao posicionamento do deputado Daniel Silveira, né? Então, a bancada, assim, de uma forma unânime quase, acha que ele errou na dose, na fala, do tom e nos temas abordados. No entanto, discordam dessa questão, se o Supremo deveria ter solicitado a prisão. Isso eu teria que pedir autorização antes da Câmara, né? Porque isso é que a gente não falando, tinha que ter pedido autorização na Câmara, não é? Então o Alexandre de Moraes fez sem essa autorização e fez uma prisão em flagrante com base no o vídeo estava na internet, por isso que se configurava no flagrante. Então há o questionamento é sobre a prisão ou não, se deveria ter sido feita pelo Supremo ou não. Agora, muitos criticaram, eu acho que é quase unânime a crítica à forma e às palavras do Daniel Silveira.
O deputado ele conseguiu também, de uma certa forma, uma visibilidade que até então ele não teve. Não sei se ele consegue captar alguma coisa disso, com vistas à próxima eleição, né? Até porque, obviamente, um deputado com 32 mil votos precisa, pelo menos, dobrar essa votação, né, para buscar a reeleição, que é o intuito. Claro que ele tem que primeiro escapar desse fogo cruzado, né, para depois pensar no próximo. E, óbvio, com o pragmatismo que manda o cargo, o presidente e a sua base, o seu núcleo próximo, né, o filho não conta porque é um pouco desgarrado de certas horas, é um pouco ingovernável. Mas a própria base tem que pisar em ovos. Não foi só o ministro Alexandre Moraes que determinou a prisão, mas ela foi referendada pelos 11, apesar do nosso querido Marco Aurélio, que é conhecido como ministro 10-1, né? Ele sempre é o voto contra tudo, mas o próprio Marco Aurélio não abriu divergência, mas ressaltou que nem era preciso que eles referendassem o voto do relator. Mas se fez isso com uma notória articulação também do Supremo. O Supremo queria passar aquele recado, tanto é que talvez nem fosse tão necessário o ministro Fux fazer de conta que esqueceu o nome do deputado, do réu, como se fosse para minimizar. Isso é um detalhe, sabe? Que é como se fosse dar margem àquele discurso de que acusam os esquerdistas, os contrários a eles, né, de que querem tudo lacrar. Então, pareceu uma tentativa do ministro Fux de lacrar. E é uma coisa muito curiosa quando você une todo o STF. Você vê, de repente, Barroso com Gilmar Mendes votando por igual. Tudo isso soa até um pouco falso. Para alguns que não simpatizam com isso, que não veem essas coisas com bons olhos e que depositaram seus votos nas urnas nesse campo político, pode ser que essa união não ganhe força lá na frente, na hora de votar, na hora de decidir o voto, porque todos esses fatores vão pesar muito na próxima eleição.
Né? Só uma coisa, Manuel, dentro dessa colocação. Aquilo ali não foi um 11-0, na verdade, aquilo foi 1-0 só, o voto do Supremo. Aquilo ali foi uma posição de poder, do poder se posicionar. E que eu acho que vai acontecer na Câmara. A Câmara vai se posicionar, não é? Ou posicionar-se. Então, eu gosto de falar, você é um mais rebuscado no seu português, Manuel.
Mas. Posicionar-se irá.
Mas,
uma mesóclise.
Enquanto o deputado Daniel Silveira, ele só teve esses 32 mil votos, porque foi ele aquele que quebrou a placa de Marielle Franco, da rua Marielle Franco. Então, foi a primeira lacração dele, foi aquela. Então, ele ficou conhecido no país inteiro através daquilo, não é? E já teve outras vezes, ele já foi preso no avião porque não quis usar máscara. Ele é um... quanto mais em não usar máscara, já teve Covid. Ele adora aparecer, na verdade é isso. Não é? O negócio dele é esse, é aparecer.
É daquela trupe de Olavo de Carvalho que eles afirmam tanto, que são, de certa forma, vamos dizer, reacionários. É. Não sei se ele é, mas é porque...
Esse daí é daqueles que não tem... Eu acho que nem cultura política para poder fazer essa coisa, entendeu? Ele é mais... na verdade é essa, ele não tem cultura política para saber o que é que ele está fazendo.
Sim,
verdade,
claro.
Entendeu? Por exemplo, deixa eu dar só um exemplo, Felipe, rapidinho.
Ah.
Alexandre Frota. Alexandre Frota não era bolsonarista? Agora é o governador de São Paulo, de Dória? Então, é porque não tem cultura política, pô. Então, não adianta você... É um brutamonte dentro da Câmara.
Então, se você pegou esse tamanho de Alexandre Frota, a gente vai ver o tamanho de Alexandre Frota agora sendo candidato por um campo que não é necessariamente o dele. Que o próprio Dória lançou o Bolsodória nos mods do Lulécio e etc. Esses movimentos que ele agora renega. E a gente vai ver nas urnas como é que isso vai sair. A gente está fugindo um pouco do tema isso, mas é mais ou menos, por exemplo, lembre todo aquele pessoal do PT, alguns anos atrás, de 2014, da eleição de 2014 diante, que eram do PT até 2010, na eleição de 2014 mudaram de partido, mesmo que no mesmo campo. Mas, por exemplo, Isaltino Nascimento saiu do PT, teve perda de votos. Sérgio Leite saiu do PT, perdeu votos. Outros nomes que agora não vou recordar, todos eles mudaram, então, enfim. A gente vai ter que ver agora a situação do Alexandre Frota, como é que ele vai ficar nesse mesmo sentido. Ele saiu do campo deles, deixou de apoiar um, para ser candidato agora apoiando o outro. Será que ele se reelege com menos votos, com mais votos? A gente vai ter essa dimensão agora.
Bom, só para encerrar esse bloco que está estouradíssimo aqui já, ele tanto não tem cultura política que aposta-se que a Câmara não vai fazer muito esforço, não vai gastar muita bala com o Daniel Silveira, não, porque ele é só mais um deputado de baixo clero, sem discurso político prático, sem base política, dificilmente deve ser reeleito. Ele até cogitava, viu, ser candidato ao Senado no ano que vem, mas eu acho que agora ele vai mudar os planos, vai pelo menos tentar manter aí o seu cargo como deputado federal. Esse bloco terminou, vamos encerrar aqui, mas você continua com a gente, fica ligado, porque já já tem mais Cuscuz com Política. Estamos voltando daqui a pouquinho com o próximo bloco. Começando agora o segundo bloco do Cuscuz com Política. O primeiro rendeu pra caramba. Esse segundo também promete, porque o tema agora é vacinação. Será que temos uma campanha, de fato, já colocada em prática, já funcionando para vacinar todo esse Brasilzão de meu Deus? O ministro Pazuello fez uma reunião na última quarta-feira, se não me engano, com os governadores e prometeu que até junho, julho, teríamos 230 milhões de doses aqui para vacinar a população. Isso já garantiria uma primeira dose para cada brasileiro. Olha, eu não sei vocês, Manuel, Márcio, mas eu achei muito otimismo da parte do ministro dizer que até metade do ano teríamos aí 230 milhões de doses disponíveis para essa campanha de vacinação contra a Covid aqui no Brasil. Vocês acreditam nisso ou não?
Veja só, deixa eu começar. A gente já fez pouco mais de um mês. Eu acho que segunda ou terça-feira, a gente, da semana passada, dia 13, 12 ou 13, né, fez um mês da primeira vacina que foi dada, né, lá em São Paulo. Você não viu nada além das que já estavam comprometidas aqui. Você não viu a movimentação do governo de assinar, anunciasse agora 54 milhões com a Coronavac, mas você não viu a movimentação para negociar com a Pfizer, não viu para negociar com a Moderna, você não viu com a Sputnik, você não viu o governo se movimentar para nada para negociar. Então, como é que a gente vai poder acreditar que daqui para junho ou julho a gente vai ter 230 milhões de vacinas? Se você tem uma fila e quem compra primeiro entra na fila. Você, o Brasil já está indo para o final da fila. Não é? E não adianta chegar com dinheiro, não. Você pode chegar lá com um avião, um 747 de dinheiro. Você não vai ter vacina, não vai ter material, não vai ter produção para isso. Então, como é que pode garantir? O que eu acho é que, infelizmente, o Brasil tem uma prática terrível, não é? A política brasileira tem uma prática terrível, de você guardar as inaugurações e as coisas principais, os principais feitos de governo para o ano da eleição. Não é? Para a memória, o eleitor brasileiro, a memória não vai muito além de 2 ou 3 meses ou 4 meses atrás, né? Então, o que acontece é o seguinte: eu vejo que o presidente ia empurrar isso para a barriga até 2022, certamente, não é? Para chegar em 2022, fazer uma grande vacinação, mas só que a pressão está muito grande, cara. Tá tudo, você já tem 6 ou 8 hospitais com sem UTI, gente já começando a morrer na porta do hospital porque não tem como ser atendido. Então, isso é muito grave, isso é muito grave. Então ele está sendo pressionado a fazer. Me lembra muito, aí você já viu no programa até passado que eu participei, eu falei de um exemplo daqui da minha terra, Jangamaica, né? Janga de Paulista, e a gente falei da questão do lixo, que depois que perdeu, a cidade transformou-se num canteiro de lixo. Eu me lembro muito o caso da ponte do Janga, né? Que passou 2 eleições e iria para a terceira, só que o povo pegou, tirou os cavaletes e começou a usar a ponte antes mesmo da inauguração. Ou seja, o prefeito tentou postergar o máximo para inaugurar no ano da eleição e foi traído pela força popular. Né? O povo saiu e foi-se embora, passou por um carro e utilizou a ponte. Aí ele perdeu o grande trunfo que seria para a eleição dele a duplicação da ponte do Janga. Então, o que eu vejo, o que eu temo, na verdade, é isso, que o presidente esteja aguardando essa carta na manga para o ano da eleição. Né? Então, meu medo é esse, porque o número de mortes, então, seria absurdo aqui no Brasil, além do que já está, né? Porque já está um número de 247 mil, muita gente morrendo, né? Morrendo mais do que violência, o que é incrível, aqui no Brasil, o Covid matou mais do que a violência. É uma coisa surreal, quando você para pensar e quando você vai para os números.
Essa questão aí do Janga, a vez do Janga vai se resolver agora, depois desse Big Brother com o Gilberto, ele que vai ser a grande solução do Janga nos próximos passos. Mas a questão da vacina, talvez até precise muito mais do que esses 230 mil, porque se você conta duas doses, são 115 mil, o país tem 214 milhões. Milhões, corrigindo. 230 milhões, são 110 milhões de pessoas.
Garantiria a primeira dose, né Manuel? Seria a primeira dose. Mas
garantiria duas doses para...
O que não quer dizer nada. Você tomar uma dose só não adianta, tem que ter duas doses.
Isso porque, na verdade, muitas coisas acontecem. Por exemplo, lá em Minas Gerais teve um caso de uma idosa que tomou a vacina, foi visitar um campo de girassóis com a filha, num terreno que era um declive, a filha não botou o freio de mão no carro, o carro passou por cima da idosa e ela morreu no lugar depois de ter tomado a vacina. Não por ter tomado a vacina, mas, obviamente, foi uma tragédia. Mas, enfim, são coisas que acontecem que são imponderáveis. Nesse ponto, o que a gente pode prever é tem que se ter pelo menos 300 milhões de vacinas para vacinar 150 milhões de pessoas, porque já que você não, a questão das crianças ainda não está bem resolvida e a gente tem muita criança, então a gente vai ter que vacinar adultos, etc. Enfim, isso assim, esse novo lote que vai chegar agora chega num momento urgente, né? 5 capitais já tinham anunciado paralisar a vacinação, porque não tinha mais estoque para novas vacinados, só para aqueles que já tinham tomado a primeira dose. Então, assim, tem muita complicação em torno disso. Complicação que não é só do governo federal, é dos governos do estado e municípios também, mas é de todo esse poder público, que, óbvio, mal capitaneado pela parte de cima, pelo Ministério da Saúde e presidente, mas assim, né, trocando o pneu com o carro andando, a gente vai ter que ver como é que vai se dar essa dose, mas como é que vai se dar essa vacinação. Mas o fato é, a gente precisa muito mais do que essas 230 milhões de doses. E não há tempo tão hábil assim, vamos dizer, para produzir e comprar de fora, porque só na Índia são um bilhão de pessoas, né? Na China também. É difícil. Tem muito mercado para ser abastecido.
Na China, 2 bilhões, né?
Isso.
Ali são 4 bilhões de vacinas. Vê que estão aqui. Você fala dos Estados Unidos, Europa, a África. A África talvez não tenha se movimentado tanto, como porque tem a questão do poder aquisitivo também, que não tem. Né? Aqui na América do Sul, por exemplo, o Chile é um exemplo de vacinação, que já está chegando num nível muito bom de vacinação, a ponto de proibir o turismo de vacina, né? Que está se criando essa nova modalidade. As pessoas estão indo para lá para ser vacinadas. Né? São Paulo também cogitou que aconteceria isso e tal. Além dessa confusão toda que a gente tem de não ter vacina, não ter material, não tinha seringa, mas já resolveu essa questão da seringa, você tem que unir isso ainda ao mau caratismo de alguns poucos brasileiros, né? Que usam de má fé na hora de aplicar essa vacina. Infelizmente, isso acontece.
Sapo levantou um ponto aí, só um minutinho, Manuel, que Sapo levantou um ponto também aí, que é a questão da organização do poder público, né? Todo mundo sabia que a vacina, mais dia, menos dia, chegaria, né? Tudo bem que tivemos uma eleição municipal no meio disso, dá para todo mundo se programar, deixar já contingenciado alguma verba, alguma estrutura, alguma organização, algum planejamento, para que, após a chegada da vacina, já pudesse ser aplicada em massa sem tanto atropelo, sem tanto improviso, que também traciona, porque o Brasil, há muito tempo, ele era tomado como referência mundial em campanhas de vacinação, por ser um país continental, uma população enorme, e mesmo assim conseguia, quando tinha que realizar uma grande vacinação em massa, conseguia imunizar boa parte da população. O que me impressiona é isso, esse declínio do Brasil como referência de vacinação mundial em tão pouco tempo. A gente saiu.
Mas, ao mesmo tempo, nesse período aí, desculpa, Felipe, nesse período, a gente chegou a 10 milhões de casos de Covid. Ou seja, vamos dizer assim, vacinamos em primeira dose 55% do total de casos registrados. Quer dizer, de um país de 214 milhões de habitantes, a gente teve 10 milhões de casos em um ano. Vai fazer um ano, né? No mês que vem, são 11 meses agora. Em 11 meses, a gente teve 10 milhões de pessoas, quase 1 milhão de pessoas por mês com casos oficiais de Covid. Sem contar aqueles... A gente não pode contar os
assintomáticos. Foi bom você dizer
assintomáticos. Oficiais. Oficiais. Em um mês e meio de vacinação, eu acho, a gente já vacinou quase 6 milhões de pessoas, quase a metade do total de casos oficiais. Em um ano, a gente vacinou em um mês e meio. É óbvio que o ritmo de vacinação é outro, enfim. Mas é um dado a se considerar. Isso aí porque você tem 10 milhões de casos e 9 milhões de curados espontaneamente. Praticamente 9 milhões de curados espontaneamente. Ou espontaneamente não. Seguindo as recomendações médicas e etc. Mas, e de mortos, são 270 mil. Quer dizer, 243 mil óbitos. Então, é assim, em números, em percentual, é irrisório em uma certa parte. Mas, obviamente, que 243 mil mortos nunca vai ser uma coisa irrisória, chocante. Mas, para a população brasileira, é ínfimo.
Manuel, né, eu quero que você diga. Você não teve ninguém conhecido seu que morreu. Você não perdeu ninguém conhecido.
Parente direto, não. Parente direto, não.
Mas algumas pessoas eu perdi, amigos grandes,
pessoas que eu conheço, perdi, obviamente.
Pessoas que, se não tivesse Covid, não teria morrido, estava aqui convivendo comigo, mano. Então, aí não pode estar minimizando
isso também, não. Não, mas isso daí não é minimizar, mas, ao mesmo tempo, essa doença, não, os números dela são alarmantes, ao mesmo tempo, não são tanto. A gente perdeu muita gente, perdeu, óbvio, todo mundo conhece alguém, todo mundo teve alguma perda, isso daí não volta. Perdas a gente vai ter. Invariavelmente a gente tem um, mas enfim.
Eu quero que você me diga qual foi a doença que, claro, é coração. E, por exemplo, a gente fala de Covid, mas você vai ter AVC, uma quantidade de gente que teve AVC pós-Covid, que não é uma coisa normal. Sim,
você tem a pessoa ficou fragilizada e teve outra coisa, morreu de outra coisa. Da mesma forma que a AIDS não matou tanta gente, mas o pessoal ia morrer de insuficiência pulmonar.
Sabe quantas pessoas morreram de AIDS num país até hoje, 34 anos? 235 mil. A gente tem 247 mil de Covid em um ano. E na AIDS, todo mundo se conscientiza. A gente tem que usar preservativo. Todo mundo se conscientizou disso. E a gente agora está desconscientizando de que precisa usar uma coisa tão besta, tão imbecil, que é uma máscara. Agora, a gente tem que parar com esse discurso, pô, de que é uma coisa normal, coisa assim. Não é.
Não, de jeito nenhum que é uma coisa normal. De jeito nenhum que não é uma coisa normal. Mas estatisticamente e proporcionalmente é uma situação. Mas, enfim, isso aí não é nunca querendo menosprezar isso. Mas é para a gente ver o quanto a gente avança. Se você vê, em um ano, morreram 243 mil, em um mês a gente vacinou, evitou mortes, etc. e tal. Evitou riscos de morte para essas pessoas, para 5 milhões e 600 mil pessoas.
E se tivesse tido planejamento, hoje já teríamos 100 milhões de vacinados.
Não sei se chegaríamos a tanto, não, mas acho que teríamos uma boa quantidade.
Só a Pfizer ofereceu 70 milhões de vacinas. A Rússia também ofereceu outras tantas, entendeu?
O governo federal não quis negociar, não quis comprar, fechou os olhos. E aí muda muito a narrativa também. Se você quiser, pode dizer que o Brasil é o sexto país do mundo em número de vacinados. O fato é que são 245 mil vidas perdidas que poderiam ter sido evitadas. Pessoas que poderiam estar aqui com a gente hoje.
O que eu acho é que ainda há tempo de corrigir essa coisa. Agora tem que ser rápido. Também não pode deixar para negociar daqui a 3-4 meses, que aí não vai chegar a vacina, não. E eu quero tomar minha vacininha. Meu bracinho já está pronto aqui para tomar a vacina. Agora já estou quase menos obeso, né? Que evidentemente eu vou perder meu peso, por causa da minha física e tudo mais.
Ah, mas...
Mas eu sou diabético, né? Então,
o teu grupo já é o próximo, sabe? O próximo grupo já é 75 anos.
Não, rapaz, esse negócio de grupo... A minha mãe, ela tem 79 anos. Vai fazer 80 agora, dia 30 de abril. Vê, e ela não pode tomar vacina.
Por dois meses, né? Por dois meses.
Por dois meses, é. Mas, enfim.
Bom, mas torcendo para que ela tome logo essa vacina, mais uma vez o bloco já está encerrando, está chegando no finzinho já. Vamos guardar
para o último bloco.
É, vocês hoje estão empolgados demais, mas o último bloco vai ser melhor ainda, que é o bloco da greia, né? O bloco que a gente relaxa um pouquinho.
Vai ser um belo bloco. Um belo bloco?
Um bloco muito belo, um bloco muito animado. Fica ligado. Terminando agora o segundo bloco, a gente volta já já. Pronto, começando agora o terceiro e último bloco do Cuscuz com Política. E esse é o bloco que a gente relaxa um pouquinho, tem muita brincadeira, muito assunto legal. E outros não tão legais, né? Porque a gente viu que teve um cantor de pagode, rapaz, que foi preso. Bichinho, foi fazer uma festa em tempo de pandemia, não aguentou ficar o carnaval em casa, né? E aí o cantor Belo, pagodeiro Belo, fez aí um mega show lá no Rio de Janeiro. Foi um show de denúncia. Resultado, Belo foi preso, mas logo depois foi solto, né? Saiu da cadeia pública lá da Zona Norte do Rio, já está solto, chorou muito em casa, né? A esposa dele, aquela Graciane Barbosa, fisiculturista, influencer digital e tudo mais, se pronunciou dizendo que eles tinham que garantir o pão de cada dia, que tinha que trabalhar, né? E Belo também sustenta uma dezena de famílias, mas, pô, numa pandemia, rapaz, o cara vai inventar de fazer um show para reunir um monte de gente numa escola. Eu não iria para esse show, não sei se vocês iriam.
Não, essa questão do cantor Belo, ela tem muitas nuances, porque tem a questão de quem é o organizador do show, quem é que está bancando. Ninguém faz show em morro no Rio de Janeiro sem autorização do dono. A gente sabe de todas aquelas confusões que há nos morros do Rio de Janeiro, relatadas em Tropa de Elite, que carecem de uma devida atualização, né, já que muita coisa se remodelou principalmente após o Bolsonaro assumir o poder, né? Lógico, eu não consigo culpar 100% o artista, porque você vê, aqui a gente foi aprovado essa semana o auxílio emergencial para os artistas, os blocos, associações culturais. Não tem nada para os técnicos, nada para esse pessoal que trabalha no entorno de um show. E são esses aí que o deputado Felipe Carreiras defende para justificar que se realizem shows. Infelizmente, shows aglomeram pessoas, são atividades que dependem muito disso, mas, da mesma forma, escolas aglomeram, de uma certa forma, supermercados juntam gente, shopping centers juntam gente, e todas as atividades estão funcionando, mas a parte do show que aglomera e, ao mesmo tempo, concentra num espaço curto, essa atividade é muito comprometida. Mas, ao mesmo tempo, se encontraram armas na casa lá do rapaz. Então, é muita polêmica para o Belo chegar na delegacia, ser entrevistado pelos repórteres dizendo que não sabe de nada, que está tudo muito confuso, muito nebuloso. Enfim, é um assunto muito complicado, essa questão do show.
Ah, mas a pergunta não foi essa não, Manoel. A pergunta é, você iria para o show de Belo ou não?
Eu não gosto de Belo, mas ir para um show agora também não iria, não.
É, ficou feio pro Belo, não foi, sabe?
Essa mas assim, só para
retomar. Essa foi horrível.
Não, essa daí é um trocadilho no nível do quadrilátero da Tolice, que era um grupo que a gente tinha no Jornal do Comércio de pessoas infames. Para você ver, a pessoa mais normal do grupo é o Wilfred Gadelha, por aí você tira. Mas, enfim, essa questão de show, desses eventos, a gente teve agora o carnaval, né? Os blocos aqui foram todos proibidos. Algumas cidades até declararam toque de recolher, alguns estados declararam toque de recolher, porque decretaram toque de recolher, porque a coisa não está fácil. Aqui em Pernambuco foi proibido o bar no Recife Antigo, em Olinda, de abrir. Foi toda uma questão. A gente aqui tem tanto bloco anárquico, e os blocos anárquicos... Primeiro, se fosse anárquico, não era bloco, que tem presidente, tem não sei o quê, tem tesoureiro. se fosse anárquico, não era. Mas se é para ser anárquico, não era para seguir recomendação do governo e não ir para a rua. Se é para ser anárquico, era para ir para a rua. Inclusive o bloco fake chamado Multialute. Mas isso aí é outro detalhe, outro assunto que eu não quero entrar em provocações. Você sabe que eu não gosto de provocar ninguém.
Não, eu vou. Ele ficou tão chateado que ele terminou de falar e botou o microfone. Né? Quanto ao Multialute, meu amigo Manuel Guimarães, ele, na verdade, era um bloco visionário, um bloco que já via adiante, porque eles usavam máscara, né, e muito álcool. Então, na verdade, era um bloco visionário.
Usavam de vergonha, porque ninguém teve coragem de mostrar a cara ali, mas tudo bem.
Não, mas, enfim. Aí, que ninguém sabe como é, né? Inclusive, sobre essa questão porque eles, é uma sátira à luta livre mexicana, né?
Eu sei, Nacho Libre.
Isso, e eu tive, quando eu fui ao México, eu tive numa luta dessa. É um ginásio mesmo, ginásio gigante e tal. Os lutadores, eles
Mas
deixam
o carro... Você está fugindo ao tema. Você está fugindo ao tema, porque eu disse que o bloco anárquico é para sair na rua e não para ser pelego e seguir a recomendação.
Isso é um parênteses. E aí é uma homenagem aos lutadores e que lá o lutador chega no estacionamento já de máscara, para ninguém saber como é, para ele ter uma vida normal. Né? Então, o que eu acredito que o pessoal do Multialute já faça é isso, é usar máscara para ter uma vida normal no carnaval e o povo não ficar tentando, né, enlouquecido através dele. Mas veja só, deixa eu começar a falar pelo show de Belo, que Manuel falou aí e não deixou quase eu falar. O que eu acho impressionante é que, assim como na política, a gente tem um problema muito sério de memória ou de investigação em relação a isso. A gente teve o presidente Lula que disse que não sabia de nada, o presidente Bolsonaro, que nunca a culpa é dele, é sempre a culpa dos outros, e Belo, que teve uma amnésia, não sabe, ele chegou no show para fazer e não sabe quem pagou ele, quem pagou a estrutura, de quem foi que entrou na escola, quem fez. Ou seja, não sabe de nada. O cara chegou lá, disseram: olha.
Estava dopado.
Batendo na porta dele, disse: Belo, vamos ali comigo. Aí chegou lá, botaram em cima do palco e ele começou a cantar. É demais, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu entendo e eu acho assim. Que o povo aqui em Olinda, que falou-se do carnaval, mano, vários blocos fizeram lives e venderam camisas e tudo mais para ajudar os músicos. Eu acho importante, eu acho que foi acertada a decisão de botar segunda e a terça sem ser ponto facultativo, e só assim o povo não ia para o meio da rua, porque se fosse feriado, o povo ia para o meio da rua, ia para Olinda, para mesmo proibido, ia arrumar um jeito, ia levar um Isanô, né, com as CV, com as escolas. E ia fazer a festa por lá. Então, era necessário ser feito dessa forma. E, assim, os blocos de Olinda são anárquicos, mas são responsáveis, mano. Entendeu? Por isso, a gente, o que tem que se levar em conta é que é pensar na vida do outro, na sua próxima, não em você próprio. Entendeu?
É uma anarquia organizada.
Certa vez teve um prefeito, eu não me lembro qual foi o prefeito, e quis fazer um fluxo de bloco no carnaval de Olinda. Vê que coisa massa. Aí o bloco podia ir por essa rua, entrar pela outra, vai entrar... Meu irmão, não deu certo, evidentemente. Porque vai um bloco de um lado, vem do outro para o outro, e não conseguiram organizar. Porque, olha, fluxo de bloco de Olinda. Não dá, né?
Fazer organizar. Pelo amor de Deus, né? Organizar bloco em Olinda.
Não deu certo. Né? Enquanto, assim, e Felipe, que o Manuel falou, Felipe Carreiras, ele teve muita confusão em rede social, bate-boca, por causa dessa questão, por causa da defesa que ele fez de Belo. Não é? Eu entendo a posição, eu acho que o pessoal que trabalha com música está passando por muita necessidade. Eu, quando eu vou assistir os jogos do esporte aqui por perto de casa, eu sempre encontro o baixista de Geraldo Azevedo, e eu encontrei ele outro dia, estava bem aperreado, porque estava sem show e tudo. Ou seja, é uma situação horrível. Não é? E que, agora, não é a gente acelerando encontro, reunião e show, essas coisas, que a gente vai melhorar a situação, não. Só vai postergar uma solução. Não é?
Olha, o deputado Felipe Carreiras colocou aqui no Twitter dele, assim que Belo foi preso, colocou assim: ó, absurdo prender um artista que foi contratado para trabalhar. Não só ele, músicos e equipe técnica dependem da renda para sustentar as suas famílias. Por isso que o Belo se baseou, né, como desculpa para poder fazer o show. Aí toda a minha solidariedade ao cantor Belo e sua equipe, e aí ele arremata: não cabe ao prestador de serviços, licenças e alvarás. De fato, não cabe, mas cabe o bom senso. Eu, na posição do cantor Belo, jamais faria um show numa escola pública do Rio de Janeiro, aglomerando tanta gente em meio a uma pandemia. Eu teria que criar uma outra forma de garantir sustento e de garantir dinheiro.
Não, e não é a primeira vez que Belo é envolvido com pessoas do tráfico e tudo mais. Já houve, ele já foi preso, já passou um bocado de tempo preso. E Viviane Araújo ficou na porta, ia todo dia de presídio para falar com ele, todo dia, não, toda semana de presídio para falar com ele. E quando ele saiu de lá, ele acabou, acabou o casamento e foi namorar com essa, que ele está agora com Graciane Barbosa. Né? Então, não é a primeira vez que ele tem uma acusação contra ele em relação a isso. Né? Infelizmente, aconteceu de novo. Né? Mas ele já está solto agora. Parece que pagou a fiança, mas não tenho muita certeza, porque assim como o Manuel, também não ouço Belo. Você tem cara com esse bigodinho que você tem aí, Felipe, quem ouve Belo?
Não ouço não, mas eu o acompanhei nas redes sociais hoje e eu sei que é uma situação delicada, muito triste, mas foi muito hilário. Ele fez um vídeo hoje que é apenas ele chorando, ele tá calado, ele não fala nada, ele chorando. E a legenda é: grito em silêncio. E é ele chorando. Olha, Belo, desculpe, mas ficou muito engraçado.
Genial.
Ficou muito engraçado. Engraçado. É tão engraçado quanto, aí eu vou falar do seu conterrâneo, sabe? Gilberto, que está fazendo um grande sucesso no Big Brother, né? Será que ele vai ser campeão, sabe?
Rapaz, que ninguém sabe, né? Porque eu desconfio que esse programa Big Brother tem roteiro, né? Não é um programa aleatório e as pessoas estão ali dentro, ali tudo tem roteiro. Ó, você agora vai bater nisso aqui, você aí chama para trocar microfone e diz que ó, você está batendo forte demais. Por exemplo, tem Carol Conká que começou a mulher o Satanás na Terra, né? Mas agora já está toda calminha. Tem um Lumena que a mulher, toda vez que você ia falar com ela, inclusive, eu não sei como é que a gente está conseguindo gravar esse podcast, tem que pedir autorização a ela, né? Porque você tem que sempre pedir autorização a ela para fazer qualquer coisa. O Nego Di saiu aí com 98%. Eu fico imaginando a pessoa sair de um programa. O cara era comediante, ou seja, teoricamente famoso, né? Sai de lá com 90, quase 99% de rejeição. Meu amigo. Eu fiquei
meu amigo.
Eu fiquei com vergonha alheia do cara, sabe, velho? Agora, Gil do Vigor está representando Janga, e não só Janga também, como Manepá. Ele disse que veio de Janga e de Manepá, não é? Brilhantemente. Está um sucesso total. Se perdeu um pouquinho, ficou um pouquinho nervoso. Mas só que ele está genial, velho. Está sendo muito autêntico. Tem uma dancinha dele lá, o tchac-tchaca, né? Tchac-tchac, alguma coisa desse tipo assim.
Ele deu aula até de economia recentemente, né? Falou sobre inflação, sobre cunhagem de moeda. Você colocar muita moeda no mercado circulando vai gerar inflação. Você gera emprego a curto prazo, mas também vai gerar inflação. É o cara que tem conteúdo.
Ele é doutor em economia e, inclusive, passou no PhD agora na Universidade da Califórnia. Então, quando ele sair de lá, ele nem sabe ainda porque está lá dentro. Mas, quando sair, ele já vai para a Califórnia para estudar, se ele não for para as doidices de pós-BBB. Né? Porque a Anitta já disse que quer conhecer ele e tudo. Vai ser um furdunço danado. Então, Manuel não tá se pronunciando sobre Big Brother.
É porque Manuel foi um dos apoiadores do Nego Di. Eu acho que ele votou a favor do Nego Di para que ele ficasse lá.
Eu estou deixando vocês à vontade nesse assunto para externarem os conhecimentos tão abalizados. Sabe? Inclusive, deu detalhes muito, muito amplos sobre o conhecimento dessa cena. É um espectador assim, vigoroso, certamente um assinante do Big Brother em 24 horas por dia.
Vejo que o senhor não acompanha o Twitter, né? Se você acompanhasse minimamente o Twitter, é só o que se fala no Twitter, é isso.
É porque eu desculpe, sabe? Eu gosto de ter vida. Acompanhar Twitter não é uma coisa muito sadia, não.
Quem é sadia? Quem é que é sadia? Ver a vida alheia?
Sadia é concorrente da Perdigão.
Eu acho que, inclusive, quem está ruim na política e no popularidade baixa deve achar o programa uma maravilha, porque termina distraindo a atenção do povo, né?
Desvia a atenção. Eu cheguei a mutar algumas palavras ligadas ao Big Brother, assim que ele teve início, mas não tem jeito, você não passa ao largo, não, é impossível, é um assunto que domina mesmo a rede social.
Gil disse uma palavra que eu nem sabia, que era uma expressão pernambucana, recifense, basculho,
que eu chamava de bascui.
Ah. Eu nunca ouvi falar, velho, sinceramente.
Você está confundindo com cascabulho, sabe, que é uma banda daqui. Em tempos que a gente discute comunicação e alcance nas televisões, a perda de relevância, a gente ainda vê assim, o Big Brother, apesar dos números de audiência não serem os de outrora, mas ao mesmo tempo... Outrora que eu digo outra década, né? Porque a televisão agora, com 15 pontos de Ibope, eles fazem festa, né? Antigamente isso era 50, 48...
Mas deu 40 pontos. Essa agora já está...
Essa agora, mas via de regra a média hoje é 15. Com 15 você já faz festa. Mas se vê assim, mesmo com as redes sociais e toda essa, a TV ainda mostra sua relevância em programas assim. Programas que, inclusive, na própria, nesses próprios engravatados e arrogantes das redes sociais, eles acham Big Brother uma porcaria. Mas está se vendo, né, o quanto essa porcaria ainda é consumida.
Então, já que falamos sobre televisão, eu acho que chegou a hora, e música, chegou a hora da dica cultural. Sabo vai dar a música, tá? Para o final. Eu queria sugerir aqui uma série que estreou há uns, acho que há uns 20 dias na Netflix, uma série nacional, Cidade Invisível, que você, quando começa a ler o roteiro, você não dá nada, né? Que ela fala sobre folclore, sobre Saci, Cuca, Caipora, Boto Cor-de-Rosa. Tem uns furos no enredo, mas é bem interessante porque eles pegam esses personagens do nosso folclore e colocam tudo num tema mais atual, com assassinato, com sequestro, com fugas, enfim, é bem interessante. Mas não vá também achando que aquilo representa 100% do folclore nacional, não, porque tem muita adaptação aí feita para colocar na telinha. Então, Cidade Invisível, está na Netflix, é uma série bem curtinha também, recomendo. Tu, Manuel, tem dica?
Tenho, eu tenho uma dica também do Netflix, é uma série muito boa sobre a campanha do Santa Cruz no brasileiro, né? Chama Cobra Kai.
Sacanagem!
Na verdade, assim, é uma série, né, a continuação da série de filmes Karate Kid, hoje, 30 e tantos anos depois, com essa onda de reboots e reviews, assim, é uma série muito interessante, já tem 3 temporadas, óbvio, não é novidade, mas é uma boa série. Enfim, mas era também para aproveitar o trocadilho com o nosso amigo Tricolor Felipe.
E não cai na mesmice, não, Cobra Kai?
Meu Deus do céu. Rapaz, sei não. Não, Felipe, a gente tem que ganhar alguns segundos então para editar o programa. Corta essa parte aí de sábado.
A minha parte vai ser. Eu vou sugerir uma música, né? Quando sempre sugiro para o final do. E a de hoje é Balança o Saco. Não é? A música do Som da Terra. Não é? E por um motivo simples, não é? É uma música antiga e tudo mais. Mas o Som da Terra é um grupo que já vem a 38 ou 40 anos já de estrada e faleceu o baixista dele nesta quinta-feira, Kaito. Então, ele faleceu, teve uma parada cardíaca, teve um pico de pressão, passou mal e teve uma parada cardíaca e faleceu. Então, uma forma de homenagear o Kaito, também foi homenagear o carnaval, que ele morreu perto do fim do carnaval, né, perto da data do carnaval. E que foi um bloco, foi um dos precursores do trio elétrico, foi o primeiro da Turma do Pinguim, a primeira banda a subir no trio elétrico da Turma do Pinguim, foi a Som da Terra. e que também durante muitos anos ali tocou no meio do mundo também, animando, porque eu sou mais antigo que vocês, mas quem tem um pouquinho mais de idade, que curtiu o Recife nos anos 80, por ali, foi muito para o meio do mundo para dançar o som da terra, né? Então, por isso que eu dedico aqui Balanço Saco.
Então, deixa eu só aproveitar, porque já que tem essa dedicatória também, fazer um registro, né, que essa semana também a gente perdeu um grande artista local, que foi o Guitinho de Xambá, né, que eu, inclusive, conheci, porque eu trabalhei com a esposa dele na Folha, com Marileide, mandar um abraço para ela, né, nossas condolências aqui do Cuscuz, fazer também essa homenagem, esse registro desse grande artista que, né, colocou o nome do Xambá em Pernambuco e no mundo. Uma grande figura, Guitinho, e, né, que esteja onde estiver, né, quem acredita nas passagens de mundo e etc., todo mundo que tem a sua crença, a sua fé, mas que a gente deixa aqui as nossas boas vibrações aí para a família, para ele também, onde ele estiver, né, e nossa homenagem a Guitinho.
É isso então, você agora vai ficar com o Balanço Saco, muito obrigado, aqui é Felipe Salgado, também hoje conosco Márcio Didier e Manuel Guimarães, até semana que vem.